Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. O caso que eu vou contar hoje é o da viúva da Mega Sena. O nome já entrega o ouro, né? Literalmente, entrega o ouro. Vai ter muita grana envolvida, traição, assassinato, difamação, cobiça e uma galera fujona da polícia. Os crimezeiros maravilhosos que indicaram esse crime foram @carecaleandro, @danieltosta22 e @ederdionisio. Gente, muito obrigada pra vocês. Beijos da Dona Café, eu adorei conhecer esse caso e eu não conhecia. E é cheio de coisas que eu adoro, porque a minha infância inteira, minha avó sempre me levou na lotérica pra apostar na Mega Sena. Ainda tenho esperança que um dia eu vou ganhar, tá, gente? Mas, né? Eu não ganhei, outras pessoas ganharam e esse outro alguém foi René Sena. Mas antes de começar o episódio, aquele aviso da paróquia, né? Semana passada eu fiz uma colaboração especial do Outubro Assombrado com as meninas do Mil e Um Crimes sobre o Hospital Colônia de Barbacena. E semana que vem vai ser a vez de receber mais um podcaster aqui no Café com Crime para falar de um outro caso bem assombroso. E além do mais, semana que vem vai ter café triplo. Gente, vocês aguentam? Vocês aguentam? Eu espero que vocês aguentem. Porque eu vou ser a convidada em não um, mas dois podcasts. Vai dar pra escutar essa vozinha aqui, sedutora, linda, que vos fala contando três casos diferentes em três lugares diferentes. Dois podcasts onde eu vou ser convidada e, obviamente, quarta-feira, aqui no Café com Crime, com uma convidada também. Olha só que maravilha. Ou não, né? Se você não gosta muito de mim e da minha voz, semana que vem vai ser tenso pra você. Mas enfim, não vamos sofrer por antecipação, que isso é só na semana que vem, a semana do Halloween. Então vamos falar de hoje, né? Hojezinho é o caso do René Sena, que tem Sena no sobrenome e ganhou na Mega Sena. Eu acho que tá tudo conectado, gente. Era o destino, é isso. Também tem Ayrton Sena, né? Que também foi ricão. Tipo, Sena no nome? Não sei, será que tem coisa aí? É o nome do dinheiro? Se você se chama Sena, aguardo uma doação anônima sua aqui no Café com Crime, tá? Bom, tudo que eu vou contar aqui pra vocês hoje foi tirado de reportagens e notícias que eu encontrei na revista Época, no G1, na Folha de São Paulo e na minha melhor amiga, a Wikipédia. Bora começar do começo? Sena era um lavrador de terras e levava uma vida muito simples e calma no interior do Rio de Janeiro. Ele nasceu numa casa de estuque em Tomascar, que é um recanto rural próximo aos municípios de Tanguá e Rio Bonito, em um lugar que tinha ali apenas os seus 28 mil habitantes. Então era muito pacífico, muito ritmo de interior, aquela coisa gostosa, né? Na casa em que ele cresceu, se amontoavam em três quartos os pais dele, que eram roceiros analfabetos, e os 11 filhos. Então imagina, dividir a quarto com no mínimo 5 pessoas. Na infância, o René, ele montava burro para buscar e distribuir comida ao lado do seu pai, que era tropeiro. Ele frequentou a escola, aprendeu a ler, mas os pais o queriam na labuta para ajudar a família a comer, porque eles eram, assim, bem pobres e viviam uma realidade que muitos brasileiros vivem, que é trabalhar de dia para ter o que comer à noite. E por isso, logo logo, René ele abandonou as aulas, deixou de lado os estudos, e aí com 11 anos, o seu tempo ele era todo dedicado para lavoura. Ele plantava aipim, milho, quiabo, laranja, e foi isso que o livrou da fome. Ele acordava às 6 da manhã, pegava a enxada uma hora depois e só largava às 5 da tarde. Então assim, trabalhava pra caramba desde os 11 anos de idade. E foi assim até a vida adulta. Na juventude, ele não tinha eletricidade lá onde ele morava, então ele não ficava vendo TV nem nada. Ele gostava mesmo de futebol, de jogar, de estar ali no meio da muvuca, do forró. E mesmo estando em ambientes onde tinha muita gente, era muito sociável, ele não era muito mulherengo. E conforme a irmã Jucimar, a primeira mulher de René, a Malvina, ela também foi a primeira namorada dele. Ele só saiu de casa depois dos 30 anos e foi a união com a Malvina que fez ele finalmente cortar o cordão umbilical com a sua terrinha e ir para a cidade. Ele foi empregado em Niterói, em uma floricultura. O casal teve a filha Renata e um outro bebê que nasceu com problemas e faleceu logo em seguida. Mas infelizmente o casamento de René com a Malvina começou a ir ladeira abaixo. O René bebia demais e o alcoolismo corroeu o casamento dele. Mas essa não é a única teoria, também dizem, né, algumas fontes, que Malvina traía o marido e por isso eles acabaram se separando. A Malvina fica com a Renata, que é a filha, e René, aos 50 anos, fica sozinho e vira vendedor à margem da rodovia. Sem conseguir se sustentar assim, ele acaba voltando para a roça, volta para suas origens. E aí, um dia, ele estava lá, trabalhando num sítio, e ele deixou cair sobre o pé um pedaço de madeira, só que assim, machucou ele feio, assim, feio mesmo. E ele percebeu que a ferida no dedo do pé dele não cicatrizava por nada, não cicatrizava nunca e o impedia de continuar trabalhando. Aí, ele ficou sem emprego e teve que se abrigar na casa das irmãs, porque ele não tinha mais aonde recorrer. E aí, em 2002, o René Senna, ele parecia estar no fundo do poço e passando por aquela baita crise da meia-idade dos 50 anos. Ele morava de favor na casa alugada da irmã, sobrevivia do benefício de aposentadoria do seu pai. Ele estava totalmente desempregado e conseguia contribuir com nenhum centavo em casa. A ferida no dedão do pé dele, no pé esquerdo, acumulou tanta sujeira que os bichos já estavam encobrindo o pé dele. E foi aí que ele descobriu que ele era diabético e por isso que a sua ferida não fechava nunca. Ele também não ligou muito para o que os médicos prescreviam, para os remédios, não estava nem aí para cuidar da saúde dele, então ele acabou tendo as duas pernas amputadas completamente. Só que como no fundo de todo poço tem uma pá, o René, ele se entrega ao alcoolismo de vez. Às 7 da manhã ele já estava no bar para o café da manhã só de cachaça e ele acabou virando uma diversão, uma piada para os sobrinhos, porque eles ficavam brincando de trocar as garrafas de cachaça dele por água. E aí ele ficava puto, brigava com os sobrinhos, aquela coisa toda. E desse jeito ele foi se isolando cada vez mais, até talvez pelo seu temperamento reservado, né, que falavam assim que ele era na dele, gostava da família, gostava de estar ali naquela união, mas assim, né, cada um no seu canto, só de vez em quando. Em 2002, ele até tentou dar umas investidas amorosas para ver se pelo menos um romance ali ele conseguia na vida. Ele paquerou uma amiga da sua prima, uma cabeleireira chamada Adriana, mas ela deu zero moral para ele, falou: sai fora, isso aqui não é pro seu bico não, muita areia pro seu caminhãozinho. E foram 3 anos assim que o René passou uma bad total, até que um dia tudo mudou. Julho de 2005. René decide preencher 3 bilhetes da Mega Sena e deu tudo para o seu sobrinho Edu, que tinha os seus 11 anos, levar na lotérica. No dia seguinte saiu o resultado e ele tinha ganhado.
Ganhou 1 milhão!
Cara, caraca, imagina só a baita felicidade, aquela explosão de adrenalina no corpo quando você olha para um bilhete premiado, né? Deve ser maravilhoso. E não é prêmiozinho de 60, 100 reais, não. Ele era o único vencedor daquele sorteio no valor de 52 milhões de reais. Até então, foi o segundo maior prêmio da história da Mega Sena. Na época, o valor do prêmio era equivalente a 2 vezes o que o município em que ele morava arrecadava por ano. Tipo, é muita coisa. Hoje isso já mudou, né? Pela pesquisa que eu fiz, parece que a Mega Sena tá cada vez mais generosa. Gente, joga em Mega Sena, aquelas, né? Conversa patrocinada. Não, brincadeira, não é não. O maior prêmio individual já entregue hoje, né? Contando 2020, foi de 289 milhões em maio de 2019. Mas assim, é só pra vocês saberem e tal, como que tá funcionando a Mega Sena hoje, mas eu já estaria mais do que feliz com 52 milhões. Mano, nem precisa de 52, um milhãozinho tava ótimo, metade disso até. Na verdade, eu sou muito fácil, né? Qualquer um real eu já tô comemorando, gente. E olha, eu achei bem legal o que o René fez com a grana. Ele não saiu por aí dando a louca, comprando mão de merda, gastando egoisticamente, assim, sabe? Ele foi um homem solidário e simples. Ele pegou a grana e ajudou a família, que tinha ajudado ele, acolhido ele e cuidando dele ali quando ele mais precisou. E até mesmo quem não ajudou, mas que ele tinha contato e consideração, como a ex-mulher, a Malvina, que já nem fazia mais parte da vida dele, mas ele falou: quer saber? Eu quero dar uma casa pra ela. Quero dar uma casa pra ela e pra minha filha Renata. Aí ele foi lá e comprou uma casa na praia de Itaipu, em Niterói, e deu para ex. Muito legal. Josimar, uma das irmãs do René, disse que ganhou 500 mil do irmão e uma casa. Depois foi um sítio em Itaboraí, avaliado em 40 mil reais, que ele comprou para um outro irmão dele. E foi assim, com a maioria dos irmãos dele, foi comprando uma coisa ali, uma coisa aqui, ajudando a família. Mas, claro, ele não foi só um bom samaritano, né? Ele não deixou de se mimar um pouquinho. Na verdade, ele se mimou para um caralho. E tá certíssimo, se liga só. Logo que ele ganhou o prêmio, o René comprou, por 550 mil, uma casa num terreno de 600 metros quadrados no luxuoso condomínio Maramar, no Recreio dos Bandeirantes, que fica na zona oeste do Rio, onde só mora gente ricaça, famosa, celebs e tal. Depois, ele arrematou por 85 mil uma casa de praia num terreno de 765 metros quadrados no condomínio Vila Mar, em Saquarema, região dos Lagos. E para fechar com chave de ouro, comprou uma fazenda. Caraca, cara, fazenda. É assim, né? A pessoa fala, ah, eu tenho uma chácara. Ah, eu tenho um sítio. Mas se falou que tem uma fazenda, meu filho, tá nadando, nadando na grana. Ele comprou a fazenda Nossa Senhora da Conceição, em Rio Bonito, por 9 milhões de reais. E claro, né, que para entrar no cavê de fazendeiro, ele também comprou um Mitsubishi Pajero daquele ano, um quadriciclo da Honda, dois tratores e um rebanho de gados, né, obviamente tem que ter, com um valor de mercado de 1 milhão de reais. Ah, e o quadriciclo que ele comprou era para poder se locomover melhor e mais rápido, já que ele não tinha as pernas e precisava de cadeira de rodas para ir para lá e para cá, né? Então, muito mais legal, um quadriciclo. E com essa pampa toda, grana rolando solta, você sabe que atrai, né? É, o René, que não teve sucesso nenhum na sua vida amorosa, do nada virou a atração das minas, né? É o velho ditado, não existe gente feia, existe gente pobre. Logo que ganhou a bolada, René saiu da casa da irmã e passou a morar no imóvel no Recreio dos Bandeirantes. Lá, no meio dos ricaços, ele passou a finalmente atrair a cabeleireira Adriana Almeida, que era 25 anos mais nova que ele e, segundo alguns, foi aquela lá que René já tinha tentado paquerar antes, mas sem nenhum sucesso. Mas aqui, agora, ele não precisou nem tentar paquerar. Um dia, quando René passou na casa da irmã para deixar uma cesta básica para ela, a Adriana estava lá. Né? Ela era amiga da prima do René e estava lá. E aí ela já se aproximou do carro dele, né? Carro novo, aquela coisa toda, pajerona, e perguntou se ele não estava precisando de alguma empregada. E ele teria respondido que precisava era mesmo de uma mulher. E a Adriana, ligeira que só, perguntou: não serve eu? E foi assim que nasceu uma história de amor entre eles. Ou pelo menos, né, é o que ele achou que estava acontecendo. Eles começaram a namorar e um mês depois, na virada do ano de 2005 para 2006, a Adriana foi morar com o ex-lavrador no Recreio dos Bandeirantes. Então pronto, né, da pobreza, da pobreza para riqueza, da roça para um bairro de alto padrão no Rio de Janeiro, de solitário para juntado com uma namorada novinha, loira, bonita, aquele cavê todo completo de gente que acabou de ganhar na Mega Sena, né? Tá com a vida feita, uma verdadeira história para todo mundo pensar que tudo é possível. Pode sonhar alto, quem sabe não é você que ganha na Mega Sena amanhã, não é mesmo? Mas assim, né? Não, gente, infelizmente. Essa não é uma história com um final feliz, porque, né, você tá escutando Café com Crime, o que você esperava? Pois é. Nem tudo foi como o René esperava. A começar pelo fato de que ele tinha nascido na roça, era um cara simples, e é assim, ele não tava se sentindo confortável ali na cidade grande. Ele já tinha morado antes em cidade grande, já não tinha gostado muito, voltou para as origens dele, e agora não foi muito diferente. Ele tava totalmente deslocado aqui no bairro dos Ricão, e por isso ele decidiu voltar para perto do povoado de Tomascar, em Rio Bonito, onde ele tinha nascido e crescido. De volta para suas origens, foi aqui que ele compra a fazenda Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Lavras, e para lá ele leva Adriana e, com medo de sequestros, porque agora, né, é uma realidade que ele tinha que lidar, rico tem isso, né, tem que ser tudo blindado. E aí o René contrata uma equipe de 10 seguranças para proteger ele, a família e a terra. Então, lá para a fazenda Nossa Senhora da Conceição, vai ele, Adriana, os 3 filhos de Adriana de um outro relacionamento e uns 10 seguranças. Mas sem saber, Foi aí que ele assinou a sua sentença de morte. No dia 7 de janeiro de 2007, um domingo, o René foi, como de costume, ao Bar do Penco, em Rio Bonito. O lugar ficava apenas a 8 quilômetros da sua fazenda e ele foi no seu quadriciclo para trocar uma ideia com os amigos, beber uma cervejinha e, enfim, né, passar seu domingão fazendo domingagens. Eram 10 horas da manhã. Quem estava lá era Luiz Penco, que era dono do bar, e um adolescente de quem René estava querendo comprar um passarinho. Aí, às 10h30, dois homens chegam em uma moto. Eles estavam vestindo uma jaqueta preta, capacetes com visores escuros, a moto também era preta e tava sem placa. Aí, meu, passa uma moto sem placa do meu lado, não passa nem Wi-Fi, sabe? O da garupa salta, não tira o capacete e vai até René e apalpa a sua cintura. Mano, imagina que bizarrice, né? Um moço chega lá do nada apalpando sua cintura. Por quê? Porque René carregava uma pochete na cintura e uns diziam que ele andava armado e escondia arma na pochete, mas outros dizem que já viram a pochete aberta e nunca viram arma nenhuma lá dentro. O fato é que esse motoqueiro misterioso sabia dos rumores da arma e por isso verificou antes. Aí ele pegou a pochete que só tinha dinheiro dentro e depois meteu a pistola na nuca de René e atirou. Em seguida, o René cai no chão, o motoqueiro dá mais 3 tiros em sua cabeça e aí ele foge com o seu companheiro na moto, deixando René morto no chão em frente ao bar. Luiz Penco, dono do bar, foi a única testemunha ocular do crime. Ele conta que ao ver e ouvir os tiros, ele se abrigou embaixo da mesa de sinuca que estava exatamente entre ele e René, logo ali na porta do bar. Em seguida, ele liga para a polícia, que chega ao local, mas não há tempo suficiente de encontrar os criminosos. Logo de cara, o delegado Ademir de Oliveira, que ficou encarregado do caso, ele já decifrou que o crime não foi um ato isolado, né? Como eu falei, aquele fato ali de apalpar a pochete já é muito estranho, é claro que o cara sabe de alguma coisa, que tem informação extra, né? E aí, o delegado, ele chegou a cogitar roubo, uma morte encomendada, e várias outras coisas, mas o fato é que o crime foi cometido também no domingo, no bar que René sempre frequentava, o que aponta fortemente que o assassino conhecia os hábitos de René. E olha, o delegado não perdeu tempo não, viu? Ele já começou a convocar as pessoas mais próximas e os parentes de René para depor logo depois do enterro, que aconteceu ali no cemitério Rio Seco, onde o René foi enterrado ao lado de seu pai e da sua mãe. Mas não deu nem 2 dias que estava prestando depoimento para lá e para cá, que já começou a rolar acusações. A Renata Senna, a única filha de René, que na época estava com 20 anos, ela falou para a polícia que a morte do pai tinha sido encomendada por Adriana Almeida, a recém-viúva de René. No depoimento, a Renata disse que o casal vinha brigando com frequência e que na quinta-feira, aquela quinta antes do assassinato, né, 3 dias antes do crime, a Adriana tinha saído de casa, porque tinha tido uma discussão muito feia lá com o René e aí ele expulsou ela de casa. A Renata também fala que além dessa briga de quinta-feira, o casal ele já tinha se desentendido no fim de dezembro, porque a Adriana foi passar sozinha o Réveillon em Cabo Frio. E lembrando que aqui, a gente está em 7 de janeiro, quando o crime acontece, né? Então, o ano novo tinha acontecido há menos de uma semana. Na verdade, uma semana certinho, se pá. Então, foram 2 brigas grandes seguidas de René com Adriana. E a Renata acha isso tudo muito suspeito, né? Então, segundo a filha, o pai vinha se queixando muito de que a Adriana estava mentindo demais ultimamente. E não foi só a Renata que fez uma acusação parecida. A irmã do milionário da Mega Sena, a Josimar Conceição, de 52 anos, ela também falando que a mulher do René Sena foi a mandante do crime, sim, porque, abre aspas, ela era a única com interesses, fecha aspas. A Josimar ainda fala que a Adriana já tinha afastado o René dos irmãos e isolou ele da família. Bom, claramente, no dia depois do assassinato, adivinha quem já tinha engatilhado na manguinha um advogado criminal? Exatamente, a viúva, a Adriana. O advogado da viúva, o Alexandre Dumas, e não é Dumas, não é o escritor do Conde de Monte Cristo, é Alexandre Dumas, ele defende a sua cliente falando que a Adriana não tinha nenhum motivo para matar o René, porque ele já tinha dado 50% do patrimônio dele para ela. Além disso, a briguinha de quinta-feira teria acontecido porque a Adriana discutiu com o René porque ele tinha ido de quadriciclo beber no bar do Penco. Então aqui as justificativas da Adriana, infelizmente, não são muito fortes e elas já começam a ser meio comprometidas, né? Porque testemunhas disseram que naquele dia, naquela quinta-feira que eles brigaram, o René nem tinha saído de casa. Ninguém viu ele lá no bar do Penco, então como assim você brigou porque ele foi no bar, né? Aí já começou a não fazer sentido. Com as acusações, chegou a hora da mulher do milionário da Mega Sena contar o seu lado da história. No depoimento, a Adriana falou pro delegado que ela era inocente, claramente, né? E que não sabia dizer quem poderia ter matado o René. Que não sabia, não tinha motivo, não tinha briga com ninguém. E que, na verdade, a única pessoa que ela brigava era ela, mas que o motivo das recentes discussões dos dois teria sido que René estava muito independente depois que ele comprou o quadriciclo para se locomover. Ele estava frequentando demais o bar onde aconteceu o crime, aliás, e esquecendo dos remédios para diabetes que ele tinha que tomar. Então ela ficava putona com isso, porque ele já tinha amputado duas pernas por conta da doença, mas ele continuava não cuidando da sua saúde. Segundo o delegado, a Adriana afirmou que a motivação do crime, dos motivos que poderia ser, seria vingança, porque muita gente pedia dinheiro para o René e o René não dava. Um exemplo é o Miguel Sena, o irmão do René, que apesar de ter ganhado 700 mil reais do irmão, ele queria mais e acabou brigando feio com o René e Renata, a sobrinha. Então, mas deve ser foda, né? Você ter muito dinheiro assim e todo mundo ficar sabendo, acha que você é banco, né? Virou banco. Deve ser meio complicado. Deve ter tido treta demais na família. Já tem com pouco dinheiro, né? Imagina com muito dinheiro. Mas enfim. Adriana disse à polícia ainda que era assim com todo mundo. Que a cidade inteira morria de inveja dela por ela ter se casado com um milionário. Mas aí baixa a bola, né, moça? Não é tudo isso. O dinheiro não é tudo. Não é tudo, gente. Ela ainda contou em um depoimento que ela queria engravidar do René, mas não tinha sido possível. Durante o depoimento dela, ela só tomou café e água, estava muito tranquila, não hesitou nenhum momento e passou muita confiança e segurança para o delegado. Acontece que quando ela terminou de prestar o seu depoimento, lá por volta das 5h40 do dia 12 de janeiro de 2007, ela não conseguiu sair da delegacia, porque uma multidão tinha se formado na frente da delegacia, eles estavam pulando em cima da picape dela, gritavam assassina, vagabunda, puta e vários outros nomes nada carinhosos. Os policiais que acompanhavam ela pediram para ela voltar para a delegacia e aí ela só foi conseguir sair meia hora depois, quando a polícia criou uma tática toda para espantar a galera causadora ali do rolê. Enquanto todo mundo esperava que ela saísse pela porta dos fundos, onde estava parado um camburão, Adriana enfrentou a multidão pela porta da frente e um policial do lado dela deu 3 tiros para o alto e jogou gás de pimenta para afastar as pessoas. E só assim ela consegue ir para casa. Então a gente já consegue ver aqui que mal tinha começado a investigação, a população já tinha muito que bem escolhido um lado, não é mesmo? Mas bom, vamos raciocinar aqui. Se estavam falando que a Adriana era a mandante, né? Quem de fato matou? Quem eram os dois motoqueiros? Porque a Adriana não estava na moto, isso a gente sabe. Bem, o delegado Ademir Oliveira, ele intimou para prestar depoimento os seguranças de René. Todos eram policiais militares na ativa e o delegado ainda insinuou que os seguranças podem ser suspeitos, principalmente os mais antigos que tinham sido demitidos. Até porque, de acordo com o laudo, os tiros que mataram René vieram de uma pistola PT-380. As balas acertaram a nuca, a têmpora esquerda, o olho esquerdo e o queixo do milionário. E pelo tipo da arma, o delegado pediu a realização de um exame de balística para saber se a bala, que foi encontrada no corpo de René, foi disparada da arma de algum de seus seguranças. E olha que tem rolo nesses seguranças, viu? Pelo amor. Mas antes de falar dessa treta toda, acho muito legal a gente entender primeiro quem é a Adriana, a suposta cabeça de tudo isso. Adriana nasceu no dia 22 de maio de 1977. Ela só concluiu o ensino fundamental e admite que nunca foi muito de estudar mesmo. O negócio dela era beleza, aparência e ela tinha jeito para coisas relacionadas ao mundo fashion. Por isso ela virou cabeleleila Leila e manicure. Ela trabalhava como cabeleireira... Agora não era para zoar e eu errei. Ela trabalhava como cabeleireira no Rio de Janeiro quando conheceu o René. A moça é magra, tem 1,68m, cintura fina, olhos grandes, boca carnuda, pele clara e tem uma ótima postura de quem malha, sabe? Tem sempre aquela pose. Então, obviamente, ela chamou muito a atenção de René. Existem algumas versões sobre como aconteceu esse primeiro encontro deles, então vou, né, falar alguns aqui. Enquanto uns alegam que René conhecia o pai da Adriana e por isso teria visto ela crescer, conhecia ela desde pequenininha, outros familiares falam que ele a conheceu em 2003, pois ela era amiga da prima de René, a Lilian. E foi lá em 2003, antes de ser milionário, quando René era só um cadeirante que não tinha nenhum puto no bolso, que ele tentou se aproximar de Adriana sem sucesso. Mas poucos meses depois... de ficar milionário, Adriana veio toda pra cima dele. Quem foi o cupido foi a sobrinha Lilian. Ela conta que depois de René ver Adriana na sua casa, ligou pedindo o número dela. E aí ele a convidou para ir passar o Réveillon na casa dele, no Recreio dos Bandeirantes. Interessante notar que nessa época, o René, ele tava namorando uma moça jovem também de 23 anos, mas depois que ele viu a Adriana de novo, ele terminou o namoro na hora e foi logo atrás da Adriana. Então assim, cara, ele queria muito essa mina, sabe? E, pra sorte, ou azar, né, eu ia falar pra sorte dele, ou pro azar dele, a Adriana aceita ir passar o Réveillon com ele. Depois disso, eles começam a namorar e, um mês depois, ela já se muda pra casa dele. Na época, também estava morando com o milionário, o irmão dele, o Miguel, e um advogado amigo dele que estava ajudando René a administrar, né, o seu patrimônio. 6 meses depois, o René compra a fazenda para onde ele se muda junto com a Adriana, porque, né, tava todo deslocado lá na cidade grande. Bom, a Adriana, ela era bastante vaidosa. Ela gostava de fazer exercícios e aproveitou a grana do maridão para dar aquela renovada no visual, retoque no look. Ela retirou uma verruga do rosto, pôs silicone nos seios, colocou mega hair, aquele bagulhão que as atrizes de novela usavam. Eu ia falar na época, né, mas é 2000 e pouco, nem é tanto tempo assim. Mas já, eu acho que já saiu de moda, não sei. Ela também fez uma lipo radical na barriga e tatuou uma borboleta no umbigo. E detalhe, ela fez a tatu com o mesmo tatuador da Kelly Key no Rio de Janeiro. E ela conta isso assim, tipo, eu tatuei com o tatuador da Kelly Key. Tipo, toda orgulhosa. Ela também tem uma outra tatuagem, que é uma tribal de flor, que foi feita para disfarçar a cicatriz de uma lipoaspiração. Apesar de não ter passaporte, ela fala que o seu sonho era conhecer Nova York, Londres e Paris. E só para deixar claro, Adriana e René, eles não eram casados, tá? Mas eles viveram juntos aí por cerca de 1 ano depois do assassinato acontecer, num relacionamento união estável, né? Dizem que o René era muito apaixonado por ela, que ele fazia de tudo por ela, ela estava sempre em primeiro lugar na vida dele. E a prova disso, de acordo com os advogados da viúva, seria que a fazenda em que viviam estava no nome dela também. E outros bens que estavam no nome de Adriana são uma casa em Saquarema e 4 carros. E aí, eu já sei o que você está pensando, porque eu também estou pensando e está todo mundo pensando. Ela casou por dinheiro, né? Não é possível. Não é possível, tá na cara. Mas isso é nós, né, julgando quem tá vendo de fora. Porque, de acordo com a Adriana, ela nega veementemente, ela nega muito, nega totalmente que tenha se casado pelo dinheiro. Porém, ela admite que ela não estava apaixonada quando foi morar com o René, mas que aos poucos, com a convivência, ela foi aprendendo a gostar do ex-lavrador e agora milionário. De acordo com a Adriana Almeida, logo que foi morar com o milionário, ela já passou a controlar os bens dele, porque ele não queria gerenciar nada, não gostava dessa coisa de administração, ele só queria curtir a grana dele, então ela que fazia esse papel, ela que era a chefona dos funcionários, de todo mundo que trabalhava na casa, nas fazendas, e enfim, sempre recorriam à Adriana quando queriam tratar de negócios. Além disso, ela também passou a empregar a própria família na fazenda. A irmã de Adriana, a Valéria, de 21 anos na época, e o seu marido Marcelo, de 29 anos, eles trabalhavam para ela nas terras do René. O Marcelo contou que foi contratado para trabalhar como administrador na fazenda e recebia R$2.000 por mês pelo serviço. Já a Valéria, que era a irmã dela, ela ganhava R$200, marca esse número, R$200, para ajudar a tomar conta dos 3 filhos de sua irmã, a viúva Adriana Almeida. Porra, mano, sacanagem, né? Você é casada com um milionário, cuida de todas as finanças e do bem dele e paga pra sua irmã míseros R$200 pra tomar conta de 3 filhos? No mínimo, era R$200 por cabeça. No mínimo. Mas não, né? Mão de vaquice que isso chama. Bom, diz a Adriana que ela se dava muito bem com a família do René e até mesmo com a Renata, a filha do René, que acusou ela. Então ela tinha ficado bem espantada quando foi acusada pela Renata, porque ela disse que passaram o Natal juntas, o Natal de 2006, e que tinha mensagens em seu celular que mostravam que Renata estava desejando um feliz ano novo para ela. Então se ela desejou um feliz ano novo, é óbvio que ela ama a madrasta, né? Pra que ela acusou ela? Tipo, desejou feliz ano novo, sinal de BFF, né? Não é por educação, imagina. Mas enfim. Mesmo com esses papos de família feliz e rica, a viúva admite que tinha sim muita intriga. Tipo, no próprio Natal, Adriana disse que o René tinha desconfianças sobre a paternidade da filha e cogitava fazer um exame de DNA. Então, você imagina isso. Lança essa no Natal, né? Oh, Feliz Natal, tá aqui o presente que eu te trouxe, é um teste de DNA. Tá aqui o ratinho pula da caixa pra fazer um teste de paternidade. É não, né, moça? Aí é muito causar conflitos. Mas assim, independente da Renata ser ou não filha biológica do René, isso não altera em nada a situação de Renata em relação à herança, né? Porque eu acho que no fundo, essas acusações têm tudo a ver com o dinheiro e quem que fica com quem. Por quê? De qualquer forma, a Renata estava registrada. O certidão de nascimento dela tem lá que o pai é o René. Ele registrou ela, é filho dela. Independente de ser ou não biológica, né? Então, ela tinha direito, de qualquer forma, à herança do pai. De acordo com um dos irmãos, o René jamais suspeitou da paternidade. Ele ajudava a Renata desde antes de ficar rico, mesmo quando ele enviava uma parte do INSS lá para ela, ele não tinha nem onde cair morto, mas estava lá mandando um dinheirinho para a filha. E enfim, né, ele sempre ajudou, então não era agora que ele ia ficar, ai, mas será que eu sou o pai, eu não sou pai? Tipo, não, mano, agora que você tem como ajudar mesmo, imagina que você vai ligar para isso, né? Minha opinião, né? A Adriana fala que ele suspeitou, os irmãos falam que ele não suspeitou. Mas, de qualquer forma, a Renata foi lá e fez a porra do teste do DNA para calar a boca de todo mundo, porque o resultado foi positivo. Ela era, sim, filha biológica do René. Aí já fica naquela, né? Será que isso foi uma tentativa da Adriana de mudar o foco ali, né? Ah, esquece do assassinato, vamos falar de outras coisas da família, né? Não sei. Bom, outro fato interessante é que, ainda segundo a viúva, o René teria feito, logo depois de acertar na Mega Sena, um testamento deixando tudo para os irmãos e para a filha. Mas quando os dois foram morar juntos, o milionário refez o testamento, dividindo a herança entre ela, a Adriana, e a filha, a Renata. Era 50-50 para cada uma, caso algo acontecesse com o René. E isso chama muito a atenção, né? Porque segundo o tio do René, que administrava um dos sítios do René em Itaboraí, e era super confidente dele, eles eram bem próximos, o ex-lavrador reclamava que sua vida tinha virado um inferno e que a Adriana vinha insistindo para ele assinar uns papéis. Aí já dá a entender que esses papéis eram um testamento mudando essa vontade dele de deixar tudo para os irmãos e para a filha. Aí já viu, né? A treta familiar não tem fim. Aí fica nessa da família acusar a mulher de René, o advogado da Adriana alega que o assassinato foi um latrocínio aleatório, né? Um roubo seguido de assassinato. A mulher mesmo fala que a culpa é dos invejosos e fica nesse lenga-lenga aí que poderia ser eterno. Mas como isso aqui não é casos de família, com Regina Volpato, chega de lenga-lenga, depois de ouvir todos os depoimentos, começam a entrar umas evidências que realmente levaram a investigação para frente. Então vamos aos fatos. Quando o sigilo telefônico dos envolvidos foi quebrado, o bicho começou a pegar. Acontece que horas antes do homicídio, a Adriana usou o celular nas proximidades da casa do ex-policial militar Anderson de Souza, que tinha sido um segurança demitido por René meses antes. O que acontece? O René descobriu que o Anderson, ele tinha sido expulso da PM por ter se envolvido com grupos de extermínio. Então ele falou, mano, não quero esse cara no meu território, não quero esse cara me protegendo, adeus, tchau, demitiu o fulano, o Anderson. E aí, durante toda a investigação, a Adriana negou ter mantido contato com o Anderson, mas aí nesse momento ficou mais do que provado que ela continuou ligando pro Anderson sem que o René soubesse. E ela tinha ciência de que o Anderson era miliciano, então, portanto, as intenções dela, né, devia ter outros interesses aí, não eram dos melhores. Acontece que o Anderson, deixa eu só explicar melhor a situação do Anderson, né? Ele tinha sido segurança de René, só que aproximadamente 4 meses antes do René ser assassinado, o milionário demitiu o Anderson e o Ednei. Por quê? O René tinha um cara, que era um dos empregados dele, que acabou virando super amigo, cuidador dele, trocava as feridas... Não, trocar ferida não dá, né? Mas trocava os curativos da ferida dele, que se chamava David Vilhena da Silva. O David descobriu que esses dois seguranças, o Anderson e o Ednei, eles não eram mais policiais, que eles estavam mentindo para continuarem empregados ali na fazenda. E ele falou, avisou, né? Deu aquele toque pro René de que, poxa... Os caras não são muito gente boa, manda eles embora. Aí, o René, ele nem acreditou só na fofoca do David, o que ele fez? Ele foi lá, contratou um advogado para levantar formalmente se essa informação estava correta, e aí no final de agosto de 2006, quando tudo foi confirmado, ele demitiu o Anderson e o Ednei. E aí, adivinha só o que aconteceu depois disso? O David, ele foi encontrado morto. No dia 4 de setembro de 2006, dentro da mala de um carro na Ilha do Governador, zona norte do Rio. O cadáver do PM estava crivado de balas, assim, do nada e misteriosamente. Não se sabe o que, ou como, ou quando exatamente tudo aconteceu. A única coisa que a gente sabe é que depois da morte do David, o René meio que se apavorou, deixou a fazenda e foi para a casa dele no Recreio dos Bandeirantes, porque ele tinha real ficado com medo de que o Anderson e os seus comparsas invadissem a fazenda para matar ele, a família dele e fazer mal para ele. Outra coisa também é que a família do René, eles acusam muito a Adriana de ficar colocando essas minhocas na cabeça dele, de que era muito perigoso, de que ele não podia ficar lá, de que não podia ficar sozinho, que tinha que ter os seguranças e tudo mais, e realmente amedrontava ele nesse sentido, né? Agora, diante de tudo isso e de todo esse cenário de perigo e ameaça, sabe qual foi a justificativa de Adriana por ainda ter mantido contato com o Anderson? É porque ela era amiga da mulher dele, a Janaína, que inclusive era personal trainer da Adriana. Tipo, mano, sério? Imagina que seu companheiro tá com medo de um cara, tá se sentindo ameaçado de morte por ele, e aí você se nega a parar de falar com o cara só por causa de uma personal trainer? Tipo, cara, troca de personal trainer. Não é tão difícil assim, não deve ser, conseguir outra tão boa quanto. Você tem todo o dinheiro do mundo, sabe? Vai atrás da personal trainer da, sei lá, da Jill Eubank, entendeu? A dela deve ser boa, porque, né, meu Deus... escultura aquela mulher. Mas enfim, me parece minimamente egoísta e esquisito essa atitude da Adriana de manter contato com um cara que tá ali suspeito, né, de ter sido demitido e assassinado outra pessoa. Então assim, né, a coisa não tá ficando bonita pro lado da Adriana. E piora, viu? Lembra, no fundo de todo poço tem uma pá. Foi quebrando também o sigilo bancário da Adriana que as coisas começaram a piorar. Foi assim que a polícia constatou que nos dias seguintes ao crime, ela tentou transferir dinheiro da conta conjunta que tinha com o René para sua conta pessoal. O valor era de 1,8 milhões de reais. A justificativa de Adriana por ter logo transferido a grana? Porque simplesmente não tinha motivo nenhum para deixar na conta conjunta. E que o gerente mesmo tinha falado que se era para movimentar o dinheiro... que ela movimentasse logo para pagar as contas, né? Era melhor que tivesse na conta pessoal dela. Na visão dela, isso é normal. E sempre é assim quando tem uma conta conjunta e um dos dois morre. Então, para ela, Ela não fez nada demais, nada suspeito. Talvez, né? Não sei. Não sei. Para mim não nem raciocinar, pô. Meu marido acabou de morrer, acabei de enterrar ele. No dia seguinte eu vou no banco. Não é esse o meu raciocínio. Mas tudo bem, né? Cada um tem o seu jeito de lidar com o luto e o dela era transferindo 1,8 milhões de reais para conta dela. Mas calma que tem mais. A Adriana foi pega no pulo mentindo em depoimento para a polícia. Aí o bagulho fica feio. Acontece que o delegado perguntou se ela tinha um amante e ela disse que não. Mas aí no dia 27 de janeiro, 15 dias depois que a Adriana prestou seu depoimento para o delegado, o Ademir, que era o delegado, ele também tomou o depoimento de um tal de Robson Andrade de Oliveira, que era um motorista de van de 26 anos. E ele confirmou ter um relacionamento com a Adriana. Além disso, o Robson desmentiu a Adriana em pelo menos mais um ponto. Lembra que a Adriana falou que a briga naquela quinta-feira antes do crime foi porque ela tinha achado ruim que o Renê estava indo lá pro barco, quadriciclo e tudo mais? Pois é, o Robson contou que não foi nada disso. A Adriana, ela foi expulsa da fazenda porque... expulsa da fazenda. Fazenda, tá tudo bem, né? Piada ruim. Enfim, a Adriana foi expulsa da fazenda porque Renê Sena desconfiava que ela o estava traindo, que ela tinha um amante. E aí entrou o advogado de Adriana na cena para confirmar que sim, a Adriana mentiu no depoimento. Ela negou que tinha um amante. Mas e daí? Para ele, a viúva contou o que ele chama de uma pequena mentira de proteção moral. Na justificativa dele, a Adriana estava apavorada com tudo que estava acontecendo e ela sabe que ela tinha cometido erros, que ela não deveria ter um amante e que ia ficar meio ruim se ela falasse isso. Então ela decidiu não contar, mas que essas mentiras não interferem em nada na investigação, porque o objetivo da investigação é um homicídio e não um caso de infidelidade. É isso que o advogado Alexandre Dumans lá, o advogado dela, estava falando. Mas tem mais. As mentiras não param só no fato dela ter um amante. A Adriana disse que ela tinha passado o Réveillon sozinha. Lembra que ela foi lá pro Arraial do Cabo passar o Réveillon? Na verdade, ela estava com a amante. Óbvio, né? Ela disse que estava tentando engravidar do René, lembra? Mas ela já tinha feito laqueadura de trompas, ó, há muito tempo. Ela nem podia mais engravidar. Mas talvez a maior mentira de todas é essa daqui. Ela escondeu o fato de ter comprado um apartamento no Arraial do Cabo com o dinheiro do marido para ela e para o amante. Pois é, meninada, o negócio não fica bom, não. Não é bom, não. Adriane e Robson, eles já vinham se encontrando desde setembro de 2006, em motéis ali da região. E, detalhe, né? Essas escapadas de cerca eram todas patrocinadas pelo dinheiro de René, sem ele saber. Um detalhe curioso também: no celular de Robson, Adriana estava identificada como Égua Loura. Mano, é sério, você vai sair com um cara que te identifica no celular como Égua? Égua? Ah, não, não dá. Mas é, era isso, ela gostava de ser a Égua Loura. Bom, o motorista de van, ele já tinha sido namorado de Adriana lá por volta de 2004. Eles ficaram juntos aí por uns 6 meses. Foi coisa rápida, mas foi intensa. É capaz, aliás, de quando o René tentou dar em cima dela, antes dele ficar rico, que ela tava de rolo com o tal do Robson. Aí, em 2006, o Robson volta a ser procurado por Adriana, bem quando ela foi morar na fazenda de René e eles reataram o romance. O Robson não disse em momento algum se estava apaixonado ou não. Ele falou que ele não aceitou nada, nada da Adriana, nenhum presente, nem um apartamento, nem nada. Mas ele contou que quando René expulsou Adriana da fazenda, ela saiu levando objetos pessoais para o apartamento que ela comprou lá no Arraial do Cabo e propôs que Robson fosse morar com ela quando ela se separasse de René. E que apartamento é esse? Você está se perguntando? Bem, era uma cobertura de 177 metros quadrados no edifício Stilos, em Arraial do Cabo, que foi arrematado por 300 mil reais na época por Adriana para encontros amorosos com o seu amante. E foco nisso aqui. Ela comprou o apartamento na surdina, no dia 3 de janeiro, apenas 4 dias antes do assassinato de René. Quando ela assinou os documentos, eu ia falar quando ela assassinou os documentos, a louca. Quando ela assinou os documentos de compra do AP, ela declarou ser solteira. Ela lá, mas o que é isso? Pois é, Adriana teria pago 3 mil pela cobertura em 3 cheques de 100 mil supostamente da conta conjunta que ela tinha aberto junto com o milionário, e ainda me fala que é solteira. Esses nomes não aparecem no cheque, não, quando é conjunto? Eu não sei, nunca tive conta conjunta, mas, né, gente? É meio, dá pra descobrir assim tão facilmente essas mentiras. Mas enfim, ela, aliás, dividiu o valor do AP, não porque ela precisava dividir, mas porque aí não alertava a gerência do banco, né? Porque aí a gerência do banco ia querer a concordância dos dois titulares da conta para poder fazer esse desembolso de 300 mil. Mas 100 mil, eles já estavam acostumados a liberar aí pro casal de milionários. E assim, né? Tudo bem, ela tem um amante. Mas ter um amante não te faz uma assassina. Comprar um apartamento escondido antes do seu marido morrer é suspeito, é. Mas também não te faz uma assassina. Mas é o seguinte, o mais suspeito de tudo aqui é o testamento de René Senna. Quando ele ganhou na loteria, o primeiro testamento dele incluía a filha e os 11 irmãos dele como sendo os beneficiados. Mas depois que ele morreu, o testamento que foi levado em consideração foi um que concedia 50% dos bens para a filha, a Renata Senna, e o restante todo dos 50%, o restante todo é igual, né? 50-50, era para a viúva, a Adriana Almeida. O que fez ele mudar de ideia? De acordo com a família, foi a pressão de Adriana. Mas só pressão não vale muita coisa, afinal ele assinou o documento. Então, por um bom tempo, até a investigação ir realmente para frente, poderem fazer as acusações e poder ter condenações, a Adriana, a viúva da Mega Sena, ficou andando por aí, utilizando o dinheiro do René, o dinheiro que os irmãos dele ficaram sem, mas que, teoricamente, no primeiro testamento seria deles. Então, imagina o ódio, né? Meu Deus do céu, devia ser veneno para lá e para cá, porque é uma família de 11 pessoas indo contra totalmente a viúva, né? Demorou 11 anos, mas as coisas mudaram. Em 2018, o testamento foi anulado. Acontece que quem escreveu o testamento, que é chamado de testamenteiro, né? É um advogado, alguém que cuida ali dos patrimônios do milionário. Esse testamenteiro e outras duas testemunhas precisam assinar o documento. Só que, por lei, essas testemunhas não podem ter interesse pelo testamento. Precisam ser pessoas neutras. E não foi isso que aconteceu no testamento do René. O testamenteiro foi o sócio gerente da Umuarama Capitalização, uma empresa que administrava os investimentos do René Senna. Até aí, ok. As duas testemunhas que assinaram eram funcionários da empresa e elas não são consideradas pessoas isentas, porque se a empresa tem interesses no dinheiro dessa pessoa, tem dois funcionários da empresa que também têm interesse e estão assinando, né? Então, foi considerado que tudo isso foi uma manipulação da Adriana para que ela e a empresa fossem beneficiadas. Até porque se a Adriana ficasse com 50%, quem ia continuar administrando seria a empresa, né? Por isso, para a justiça, o testamento, que foi elaborado 3 meses antes do assassinato do René Senna, ele foi feito de forma fraudulenta. Além disso, obviamente, né, tem todo esse jogo de interesse da Adriana, e o juiz que votou, né, que fez esse rolê, não sei se é votação ou como funciona, mas que anulou o testamento, ele fala que, obviamente, se o René conhecesse o propósito homicida ocultado por trás desse novo testamento, né, solicitado pela Adriana, ele não tinha disposto do patrimônio dele como ele fez, dando 50% para a viúva. Com essa decisão, foi revalidado o outro testamento, aquele primeiro, aquele testamento que ele fez quando ele ganhou a Mega Sena em setembro de 2005. Aquele que dividia a fortuna entre a filha e os irmãos de René. E assim, cada um dos 11 irmãos e a filha tem direito a uma fatia estipulada pelo milionário, que, se não me engano, era igual, então daí uns 10%, 9% da fortuna para cada um. Mas antes de falar dessa treta da divisão dos bens do milionário assassinado, que, meu Deus, também teve treta demais, que tal ir pro julgamento da Adriana, né? Que esse daqui é outra treta por si só. A Adriana, ela foi presa preventivamente em 2007, acusada do assassinato de René Senna. Em uma entrevista que ela deu para a revista Época, logo ali em 2007, bem quando ela foi presa, e foi uma entrevista que ela deu num momento que foi bem antes dela receber um habeas corpus de soltura, tá? Então aqui nessa época ela ainda estava presa. Ela diz que ela é inocente e que a única coisa de que se arrepende é de ter reatado o namoro com Robson enquanto estava casada com René, que o René não merecia isso, mas que ela não se arrepende de mais nada porque não foi ela que matou. Ah, e que talvez também ela se arrependeria do próprio casamento com o René, porque se não fosse isso, ela não estava na cadeia. Mas é aquela coisa meio esquisita, né? Porque ao mesmo tempo que ela fala, ai, arrependo de ter reatado meu namoro, me arrependo de ter me casado com o René, ao mesmo tempo ela fala isso aqui, ó, abre aspas. Olha, eu estava na melhor fase da minha vida, pra que eu ia matar o René? Tinha meu namoradinho às escondidas, tinha René, que era um homem que cuidava de mim e dos meus filhos, tinha tudo, carro, casa boa, dinheiro. Fecha aspas. Então, pera, é a melhor fase da sua vida ou você tá arrependida? Pois é, a Renata, ela não consegue se decidir. E assim como ela, o julgamento também falou uma coisa e depois falou outra. Em 2011, Adriana foi julgada. Para surpresa de uns e nem tanto de outros, ela foi inocentada pelo júri. Ela saiu livre e ainda tinha 50% de toda a fortuna. Então, aqui no primeiro momento, parece que o plano dela tinha dado certo e ela vive agora a vida como ricona, a égua loura mais rica de todos os tempos. Bom, acontece que isso aí, essa liberdade rica dela, não durou muito tempo. A justiça anulou o julgamento, alegando que a decisão tomada pelos jurados foi manifestamente contrária à prova. Acontece que dois jurados tinham saído do hotel em que estavam durante o julgamento e foram até um posto de gasolina. E aí, para vocês entenderem, isso é proibido, porque todos os jurados, quem está participando ali, eles precisam ficar isolados do mundo durante todo o julgamento para eles não terem a sua opinião contaminada, para nos contaminar com a mídia, para nos contaminar com os outros, para não serem corrompidos, para não oferecerem pagar eles para tomar uma decisão, um voto. Então, assim, eles não podiam ter saído de jeito nenhum e eles saíram. Então, ninguém pode garantir que o voto deles ali não foi contaminado, digamos assim. Com isso, Adriana, ela é levada novamente a julgamento em 2016. Dessa vez, a investigação da Delegacia de Homicídios concluiu que a ex-cabeleireira, após convencer René a incluí-la em seu testamento, ofereceu uma recompensa para que dois seguranças demitidos pelo ex-lavrador cometessem o crime. Segundo o relatório da investigação, dois dias antes do crime, Adriana teria abandonado a fazenda depois de ter discutido com René porque o milionário descobriu que ela estava traindo ele. Ele teria dito às seguranças que pensava em tirá-la do testamento. E foi aí que a Adriana acionou o seu plano de assassinar o marido. O caso, então, é finalmente encerrado em dezembro de 2016, quando Adriana Almeida foi condenada a 20 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Até hoje, a ex-cabeleireira não admitiu o crime. Ela é inocente, de acordo com ela. Inocência total e pura. Durante o julgamento em que ela foi condenada, ela disse que amava o René e que sua vida era muito melhor quando ele estava vivo e que ela tinha tudo o que queria. Pelo menos nessa segunda parte eu acredito, né? Que a vida era melhor e que ela tinha tudo o que queria, isso com certeza. No período em que ela ficou respondendo em liberdade, Adriana se casou novamente e incorporou o sobrenome do novo marido dela. E hoje ela assina como Adriana Ferreira Almeida Nascimento. E aí, o que aconteceu quando ela recebeu esse habeas corpus para responder em liberdade? Ela fugiu. Fugiu e ficou foragida por 2 longos anos, gente. Ninguém sabia onde essa mulher estava. E aí, em 28 de junho de 2018, em plena Copa do Mundo da Rússia, ela foi capturada. Ela foi presa em Tanguá, no Rio, nas proximidades de onde René havia morado. Ela estava em uma casa que, segundo a polícia, era usada como seu esconderijo. E, desde 2018, apenas 11 longos anos depois do crime, ela está condenada e presa e, finalmente, fora do testamento do René. Mas assim, ela ainda não se conformou com isso. Agora, em janeiro de 2020, a defesa de Adriana entrou com um pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Só que isso foi negado, porque a Adriana ela já tinha conseguido esse benefício após o seu primeiro julgamento, só que ela descumpriu as medidas e ficou foragida por, tipo, 2 anos. Então é óbvio, né, querida? Você foge da lei e depois quer ser beneficiada? Nananina, não. Assim não dá. Mas ela não desiste, não. Em maio desse ano, agora, hein, gente, recente, ela usa o coronavírus como desculpa para sair da cadeia. Ela alegou que tem um problema renal, afirmou que está em risco dentro do sistema penitenciário por conta da pandemia, né, e pediu para cumprir a pena de 20 anos a que foi condenada por matar o marido em regime domiciliar. O juiz negou o pedido e afirmou que não tem comprovação nenhuma da necessidade de tratamento para ela, e nada do que ela precisa não pode ser oferecido pela unidade prisional em que ela se encontra. Então que tá tudo bem, fique tranquila, você não vai morrer de coronavírus dentro da cadeia, você está sã e salva, né? Bom, em setembro do ano passado, esgotaram-se todos os recursos possíveis e a Adriana, ela foi condenada definitivamente. Hoje ela se encontra no complexo de Jericinó, no Rio de Janeiro. E os seguranças, os executores, né? Anderson e o seu homem de confiança, Ednei Pereira, os dois que foram demitidos por René, eles foram condenados cada um a 18 anos de prisão pelo crime em julho de 2009. Então, eles foram condenados muito antes de Adriana, né? 11 anos atrás. Segundo a sentença, o Ednei guiou a moto até o local do crime e Anderson fez os disparos. Mas olha só, atualmente, os dois já se encontram em liberdade. O Ednei ganhou o livramento condicional em dezembro do ano passado e o Anderson cumpre a pena em regime aberto. Mas, desde novembro de 2006, ele não comparece mais em juízo. E quem está cumprindo em regime aberto tem que ir, né? Tem que sempre falar, oi, tô aqui, não fugi, tá tudo certo. E Anderson simplesmente sumiu. Brasil, ziu, ziu, né? Nem me espanto. Bom, apesar das condenações, uma ponta da investigação segue solta até hoje, que é o assassinato de David Vilhena da Silva. O policial era o segurança preferido do René e foi assassinado durante uma falsa blitz e nunca ficou comprovada a participação de Anderson ou de Ednei na morte de David, e esse crime, ele permanece aberto e sem solução até hoje. Agora vamos para a briga na justiça pela herança. E olha que essa briga que ela vai longe, viu? Em maio de 2008, quando começou a tramitar todo o processo da partilha de bens, o René tinha dinheiro depositado em duas contas. Tinha 1,9 milhões naquela conta conjunta de René e Adriana, que a Adriana tinha tentado sacar, e tinha mais 43,8 milhões depositados na poupança. Segundo um cálculo do advogado Sebastião Mendonça, que é o representante dos irmãos do René, ao longo dos 11 anos, esse montante de dinheiro aplicado, ele duplicou, e hoje ele chega a 87 milhões de reais, que somando com uma avaliação de preço de mercado, assim, de todos os imóveis, os carros e os bens, né, os bens materiais que ele tinha, isso tudo resulta num total de 120 milhões, e é essa fortuna que é alvo da disputa judicial. Bom, os irmãos do René estão lá brigando na justiça com a sobrinha, a Renata, a filha única dele, porque de acordo com o primeiro testamento, o que foi usado, né, como sendo o único real e fidedigno, né, ali à vontade do René, a divisão da herança seria com os irmãos mais a filha, o que daí os seus menos de 10% para cada. Mas o segundo testamento, que foi invalidado, tinha a Renata como herdeira de 50% de tudo. E aí, cada um quer usar o testamento que mais beneficia a si próprio, né? Então, a Renata quer validar o outro testamento que foi invalidado, só que aí isso também daria 50% do dinheiro para Adriana, só que a Adriana tá presa, então, na verdade, 100% fica para Renata, o que não é nada mal. E os irmãos, obviamente, querem a sua parcela. Então, tá nessa briga aí que tá eterna e vai continuar eterna por um tempo ainda. E enquanto nada é decidido, os bens de René estão abandonados. 11 anos depois do crime, a fazenda, que era mega linda, cinematográfica, assim, a fazenda Nossa Senhora da Conceição, com seus 9,3 quilômetros quadrados, campo de futebol, quadra de vôlei, pomar, uma casa com 7 quartos, 5 banheiros, 4 salas, adega, 2 piscinas, sauna, churrasqueira, que cabia lá dentro 20 funcionários, tudo isso aí virou uma mansão fantasma. A fazenda acabou virando abrigo esporádico de traficantes de drogas que estavam em fuga ali dos municípios vizinhos, acabou virando um ponto de consumo de drogas. Quem já entrou lá fala que a parede é toda pichada e tem, não é codinome que fala, mas tem um monte de símbolo de que os traficantes, as gangues e tudo mais pintavam lá. Então tá assim, totalmente largadona. A fazenda também acabou entrando na mira de trabalhadores sem terra, que tentaram fazer um encontro para invadir as terras, mas foi um encontro mal sucedido e acabou que eles desistiram e não voltaram mais para o lugar. E desde 2011, a fazenda encontra-se totalmente vazia. Difícil, né? Uma coisa que veio como bênção para a vida do René, 52 milhões, aquela virada na vida, né, para cuidar da família, estabilizar todo mundo, acabou com uma morte cruel e brigas infindáveis da família. Será mesmo que o dinheiro é a raiz de todos os males? Eu só consigo ficar pensando nisso, né? Se é bênção, se é maldição, enfim, o que vocês acham? Aliás, vocês podiam me responder, né? Eu fico aqui falando sozinha. Vocês me respondam, viu? Vai lá no Instagram, o @cafecomcrime, e me fala o que vocês prefeririam. Viver pouco mais de um ano e meio, sendo podre de rico, assim, milionário, podendo tudo e depois morrer? Ou passar o resto da vida, você vive aí os seus 80, 90 anos normalzinho, ganhando só um dinheirinho básico para sobreviver? Comenta lá comigo, comenta lá no Instagram, se você quiser mandar o Twitter também, vocês podem comentar por inbox, vocês podem, enfim, faz o que vocês quiserem, gente, mas fala comigo, não me deixe sozinha. Eu respondo lá também no post, que eu vou fazer amanhã, com as fotos do caso, né, como eu sempre faço. Eu vou postar foto da reconstituição do crime, foto da Adriana, foto do René, foto da cena do crime, foto da fazenda linda pra vocês verem também, e outras coisas mais aí que ajudam vocês a visualizarem melhor essa história. E aí você já pode aproveitar, comentar sobre as fotos e responder aí o que, que vocês preferem, ser rico por pouco tempo ou viver uma vida normalzinha, sobrevivendo numa boa por muito tempo. E claro, né, gente, me fala também o que vocês acharam do caso Viúva Negra da Mega Sena. Por hoje é isso, crimezeiros e crimezeiras. Até a próxima quarta-feira e até lá, fiquem longe de casas lotéricas, né? Porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!